Oi, Balen, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Tremenda alegria ainda ouvindo o colega aí, o Rafael Witt, né, que faz esse trabalho belíssimo, autoral, né, já conheço, já. Na época que eu fazia o Festival de Música de Rua, ele estava previsto aí, né, mas aí veio pandemia e veio essa tarefa nova que é coordenar a fundação, e aí não vou conseguir apoiar diretamente o Rafael, mas é um belíssimo trabalho e recomendo.
Coisa boa, né, a gente poder falar
É.
disso, coisa boa a gente poder mostrar que Caxias do Sul faz muita coisa. Como é bom também, né, Luciano, a gente poder desmistificar aquela ideia que é antiga, retrógrada e não funciona mais, que Caxias não produz arte, cultura, de não tem o que fazer. Não é verdade, né?
Não, não é verdade. A gente teve bastante tempo ali, né? Caxias foi protagonista assim, no setor da música, assim, com o Yangos, o grupo que eu participei, o Coma, Cusco Baio, né? Um monte de gente fazendo coisa bacana, outros grupos aí com projeção mais aqui regional, mas enfim, festivais, o Festival de Blues, o Música de Rua, o Tum-Tum do meu colega Beto lá, né? Então, a gente foi por bastante tempo e agora está chegando uma nova geração que vai tocar de agora em diante, né?
É
E
verdade.
tenho certeza que vai fazer um trabalho belíssimo, porque independente do que as pessoas pensam, que não tem, né? Caxias tem um histórico cultural muito grande, reconhecido nacionalmente, e não há dúvida de que isso vai seguir nos próximos anos.
É verdade, tem muita gente fazendo muita coisa bacana, mas o assunto da entrevista tem a ver com educação, tem a ver com protagonismo também, tem a ver com defesa de uma fase da vida que é a fase entre a infância e a adolescência, a projeção daquilo que vai ser, né, das pessoas adultas que concretizam as ações no mundo. E a Fundação Marco Polo muito preocupada, né, e atenta a essa questão da educação, até porque nós tivemos um gap muito grande, né? Nós temos aí muita coisa para compensar. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse vínculo, né, esse elo da Fundação Marco Polo com a questão da educação e agora com a novidade, né, o lançamento da Escola de Criatividade, é isso?
Isso. A fundação, então, eu assumi aqui, são 10 meses que eu estou aqui, assumi um trabalho importante, né, que era o projeto Escolas. Com a minha chegada também a gente teve uma série de mudanças, entre elas a minha colega Deise Noro, então, que é responsável pelo projeto Escolas, e que ele atendeu esse ano a Escola Senador, que fica lá pertinho da Visate, e a Escola Tancredo Neves, que é no Belo Horizonte, Santa Fé, ali no Grande Santa Fé, né? Então, que a gente atende as escolas primeiro com as emergências, né? Que sempre tem, né? Em escola, né? As emergências, assim, às vezes uma cesta básica para uma família, ou as questões de psicólogas que a gente acabou atendendo também. Mas a gente também atende com reformas na escola. Então, a Escola Tancredo Neves, esse ano, a gente promoveu uma reconstrução, né? Foi feita uma sala nova, que é uma sala de imaginação, onde os estudantes têm um espaço ali preparado para outras atividades, além das atividades normais de currículo. A gente reformou a cozinha, doamos 200 cadeiras para cada uma das escolas, as que a gente atende, 200 cadeiras plásticas para os eventos, né? Porque a escola, a gente entende que ela não é o espaço só do estudante, né? Ela é um espaço, vamos dizer assim, de cidadania na comunidade. Se tu pensar, na realidade do Santa Fé ali, ela é um espaço em que as pessoas, os pais, acabam convivendo muito, e ali é onde a civilidade se apresenta, né? A civilidade no sentido de saúde, educação, cultura, esporte, né? Então, a Prefeitura de Caxias está construindo uma cancha de esportes ali bem grande para dentro da escola, e nós vamos fazer o fechamento no próximo ano. Então, são essas parcerias que a gente faz. Já para 2023, a gente vai ter uma mudança no projeto escolas, que é a mudança que a Deise está promovendo, que em vez de atender duas escolas, nós vamos atender cinco. E aí, a gente não vai mais para grandes reformas, mas para pequenas reformas e uma atuação também na parte psicológica e na parte pedagógica das escolas.
Muito interessante isso. Essa questão da criatividade, ela também busca algo que o mercado está pedindo muito. A gente sabe que não necessariamente se faz isso pensando no mercado, mas não tem como
Exato.
descolar, né, Balenha? A gente também precisa pensar em qualificar pessoas para o mundo que está pedindo, né? O mundo está pedindo pessoas qualificadas para as demandas atuais. Essa coisa da inovação, da criatividade, é algo que a gente se preocupa menos na formação básica, e a Fundação Marco Polo começou a trabalhar um pouco melhor isso. Me explica um pouquinho esses detalhes, né? De como vai funcionar, de como isso se linka com as demandas do momento.
Muito, muito boa a tua pergunta. Sim, Beverly, a gente que, né, tem... Eu tenho quase 50 anos já. A gente consegue enxergar um Brasil que teve... que a gente tinha... Eu fui escoteiro, tinha clube de xadrez na escola, tinha teatro na escola. E isso era uma coisa muito comum, né? E hoje a gente vê a juventude que ou está em casa dormindo, ou está com o celular na mão, ou está vendo uma série, né? E não consegue se conectar com, às vezes, com o mundo lá fora, sabe? Então a Escola de Criatividade, que é um projeto que a gente está lançando essa semana, na verdade ele já começou a acontecer, a gente rodou ele em modo avião, assim, né? Trabalhando aqui fechado dentro da Marco Polo. É um projeto que ele está recebendo, esse ano a gente atendeu 367 estudantes, uma boa parte deles são filhos de colaboradores aqui da família Marco Polo, e outra parte são, a gente atende jovens e estudantes do projeto Escolas, então da Escola Tancredo Neves e da Escola Senador. O que acontece nessa escola? A gente busca o estudante em casa, traz para cá e ele tem aula de culinária, teatro, cinema, a gente tem aula... De ano que vem, se tudo der certo, a gente vai ter aula de música também. A gente tem, além dessas habilidades, né, que são... A gente tem coro, a gente tem aula de canto, a gente tem... Além dessas habilidades, a gente tem um reforço de matemática e língua portuguesa para contribuir aí com a escola, né? Então, o estudante chega aqui, ele ganha um lanche, ganha aula de arte, vamos dizer assim, que é o momento mais divertido, e depois tem aula de matemática e português, que a gente está tentando fazer com que ela também seja divertida, né, para despertar o gosto. E aí, finalmente, respondendo a tua pergunta, Beverly, a gente sim entende que é para a criatividade, mas também entende isso que tu falou, que a gente tem que entregar cidadão, né, gente que tenha pensamento crítico, gente, uma juventude que agora está com 12, 15, 16, ano que vem a gente vai até 18, que a gente possa aproveitar essas pessoas aqui na Marco Polo, com outras empresas, a gente pode entregar cidadãos que saibam que precisam entregar um mundo melhor quando saírem daqui, né?
Uhum.
Então, com criatividade, gente que pense em design, engenheiros, gente que escreva, gente para o marketing, gente que tem habilidade de conversar, que pode servir departamento de compra, departamento de vendas, né? Então, são muitas habilidades que a gente vai despertando na juventude com a Escola de Criatividade.
Tu sabes, Balen, é impressionante. Eu recebi o material aqui, inclusive com algumas fotos das oficinas já, né? E achei muito interessante. Vi, né, que tem vários protagonistas conhecidos da cena de inovação, da criatividade, da literatura, das artes, do desenho, entre os oficineiros. Eu vou pegar aqui o gancho, né, do Doug, que eu vi ali, né? Então, possivelmente tem o trabalho da dupla, né? Porque é difícil descolar o Douglas da Gil, né? Acaba que virou uma marca só, né? Gil e Doug, né? De qualquer forma, eu estou usando só esse exemplo para mostrar que criatividade é algo que vem de dentro, mas precisa de bons mediadores, e Caxias tem excelentes oficineiros. Como se faz, digamos assim, a chancela, a tutela, a curadoria para esses oficineiros? E como tem sido também a resposta, digamos assim, às oficinas?
Bom, olha só, agora de manhã, por exemplo, nós temos o nosso amigo que é o Dinarte Albuquerque, né, o poeta urbano, que está dando uma oficina aqui também de poesia. Incrivelmente, a gente acha que a meninada hoje... Ah, eles não vão se interessar por isso. Eles amam a oficina do Dinarte, né? Então, a curadoria, assim, para essa escolha, a gente se baseia na experiência, nos parceiros que a Fundação tem, que já teve no passado, né? Ano passado, a gente realizou aquele edital imenso lá, que foi Diversidade das Culturas, que em parceria com a Secretaria do Estado da Cultura. Então, a gente recebeu muita inscrição de projetos aqui, só de Caxias do Sul. Foram 300 projetos inscritos e acabou sendo selecionado, acho que, cerca de 40, 50 aqui de Caxias. Então, a gente tem um banco de projetos, assim, e artistas e professores que a gente é parceiro. E essa curadoria é feita dessa forma, assim, no grupo aqui dentro da Fundação. E tenta colocar dentro, assim, bom, então a gente já tem teatro, aí Ah, então vamos botar cinema, porque tem a linguagem, né? Só troca o veículo, então, que é a imagem. E a gente vai fazendo dessa forma.
Muito interessante. Você mencionou o DINARTE, né, gente? Só para fazer justiça e fazer o link na consideração que eu quero fazer agora, essa costura, né, do que vem na sequência da entrevista. O DINARTE, gente, além de tudo que o Balen já falou, ele tem uma participação importante, inclusive na construção do curso de jornalismo de Caxias do Sul. Foi professor, né? Então não é só alguém que é um poeta urbano, é alguém que tem qualificação para dar aula, né? Essa questão de saber quem são as peças para o momento, Balen, me parece que é uma chave fundamental, e quero atribuir isso e dizer de público que talvez o grande diferencial da Fundação Marco Polo foi ter apostado num coordenador como você, ter apostado... Não, mas é verdade, e eu vou explicar por quê, né? Na Daiane Lusa, são pessoas da cena de artes e cultura de Caxias do Sul que não só fazem arte, mas sabe quem são as pessoas, têm um excelente relacionamento, viajaram, olharam o mundo e conseguem fazer essas conexões, porque esse é o tempo, né? O tempo da era digital é um tempo de conexões.
Ah, eu acho. Tá na moda uma palavra engajamento, né? Uhum. Que é essa de engajar pessoas, mas eu acho que tu usou uma palavra que tem mais sentido, que é conexão. O engajamento parece que ele é só numa direção, é eu convencendo alguém de alguma coisa, né? Uhum. Mas quando é conexão, ela é uma dupla responsabilidade, né? Exige que as duas pessoas, né? Ou seja, a fundação com seus estudantes, ou a fundação com os palestrantes que trabalham com a gente. Eu acho que essa palavra resume bem o nosso sentimento, o nosso sonho aqui, né? Uhum. E ilustrando também um pouquinho disso que tu falou, Beverly, a gente tem, então, o DINARTE, né? Que é uma pessoa importante, assim, na construção daquilo que a gente entende dessa Caxias dos anos 80 para cá, né? Publicou livros importantes que vão ser lembrados, uhum, para sempre. O Olhar sobre a Cidade, o Fissura no Asfalto, são livros importantes que ele publicou sobre como ele enxerga Caxias, mas a gente também tem outros professores, a gente tem colegas teus aí, o Carlinhos Santos, que a partir do ano que vem também vai cuidar aqui dessa ampliação de repertório que a gente brinca, né?
Um dos poucos, aliás, me permita, né? Um dos poucos jornalistas especializados em cultura, né? Com uma bagagem, uma vivência nacional que é algo, assim, impressionante. Por isso que eu estou dizendo, né? Essas questões de fazer conexões e trazer as pessoas certas para o momento é algo que merece um destaque, né?
É, te agradeço isso. Então, o Carlinhos Santos, Daniel Vargas, que é professor da FSG, todos com mestrado, Chiquinho de Vilas, né, que é...
Daniel com a fotografia, tem um trabalho lindo com a fotografia.
É, com uhum. o NAVE, né, uhum, que é o núcleo de audiovisual ali, que agora está na FSG. Então, o Chiquinho de Vilas, que além de poeta, é rapper, agora terminando o doutorado, né, e é ele que talvez seja o exemplo maior, né, de quem... nasceu com uma vida de bastante dificuldade, né? E aí, concluindo o doutorado...
Se tornou educador social, né?
Exato, uma referência nacional, palestra uhum. no Brasil inteiro, né? Então, a gente tem, assim, e a verdade é que a gente está... Nosso desejo como fundação é que a gente tenha uma juventude que tenha mais repertório, mas também que comece já a reconhecer o seu papel na construção de uma cidade melhor, né? Eu acho que é isso que a gente está pensando aqui.
Perfeito. Bom, sobre o balanço, a gente meio que acabou fazendo uma espécie de balanço, já deu aqui os números, né, de uhum. quantos alunos sensibilizados, são projetos que eles andam juntos, né, o projeto Escolas e agora Escola de Criatividade. Então, se a gente for parar para pensar, o grande lançamento, a grande novidade é a Escola de Criatividade, né, que acaba ganhando um olhar, uma atenção, uma dinâmica muito individual e particular, mas o projeto Escolas, ele já é um pouco mais antigo e ele vem numa construção. Ele se modifica um pouquinho, o que esperar dele para os próximos anos, ou ele vai se fundir na Escola de Criatividade, Balen?
Não, o projeto Escolas, a fundação agora ela tem quatro pilares, cultura, educação, esporte e fazer o bem. O esporte, a gente tem a sede recreativa lá da fundação, que a gente, além das atividades internas da Marco Polo, a gente acaba cedendo e realizando atividades, tem uma escolinha de futebol, e esse ano a gente emprestou para a Sudolimpíadas, né, então... que é um dos melhores equipamentos esportivos do estado, assim, não resta a menor dúvida, né? O legado do seu Paulo, ele quando ele pensou a fundação, quando ela foi se desenvolvendo, o esporte era muito importante e seguramente ali para quem conhece a sede recreativa da fundação, sabe que é até os lagartos andam de fitinha lá, de tão limpo que está e organizado, né? E a gente tem então também a cultura, o esporte e fazer o bem. São pilares com pessoas que são responsáveis por cada um dos pilares aqui. O Lucas Zanotti, a Deise Noro, e a Daiane Lusa na cultura e a Sabrina Calai no Fazer o Bem. Então, cada um com as suas atividades, um tem mais protagonismo no ano, o outro tem mais protagonismo, mas o Projeto Escolas, até eu vou te contar uma novidade, nós vamos anunciar aqui em primeira mão, Beverly, que são as escolas do ano que vem.
Opa!
A gente não anunciou ainda, pode ser.
Opa, fico feliz, vamos lá.
Vou pegar a listinha aqui. As escolas, então, do ano que vem, a gente vai ter uma mudança, né? A gente sempre tinha escolas contempladas, né? Esse perfil de reforma, de investimento alto também, em átomos, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai ajudar a contar histórias, né? Então a gente vai ter escolas apoiadas. Então a gente segue no ano que vem com a Escola Senador Teotônio Vilela como contemplada e conclui ela no ano que vem. E a gente vai ter as escolas apoiadas. Então a gente mudou um pouquinho essa ideia de só a escola. Agora a gente está indo para território. Então a gente escolheu escolas de bairros que são importantes aqui para Marco Polo. A gente vai, no ano que vem, com a escola Armindo Mário Turra, que, se não me engano, é aqui da Parada Cristal. Segue com a Presidente Tancredo Neves, lá no Grande Santa Fé, né? A Rubem Bento Alves, então, fechando esse link ali, né? Então, começa a ter um corredor de educação, cultura, e que vai acabar tendo reflexo na segurança. E também a escola Vitório Rec II, que está aqui no bairro de Anahec. Então, a gente, no ano que vem, atua nos territórios do Santa Fé e no Anahec com essas quatro escolas.
Perfeito. Nossa, que boa ideia, que boa ideia. Uhum. Porque é comunidade, ecossistema, né? Faz todo sentido, Balém. Bacana isso. Demais. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado, Balém, que neste balanço e nessa apresentação da novidade também, que é a Escola de Criatividade que está sendo lançada, eu sei que, inclusive, foi feito aí uma espécie de agenda, né, de visitação, em especial para a imprensa, nesses 3 dias aqui do início da semana, para as pessoas conhecerem mais de perto, né, como é que está a adesão e essa preocupação também de fazer pontes, né, porque a gente precisa de todos os atores da sociedade.
Isso, eu acho que a gente... passou por momentos de dificuldade aqui na cidade, a pandemia foi bastante impactante, assim, tanto na educação como na cultura, né, assim, então esse ano com os eventos voltando, ainda a gente está vendo muitos casos de ansiedade, tanto no trabalho como na escola, né, e eu acho que não tem setor melhor que possa ajudar nessas coisas do emocional, né, do que a cultura, do que um evento, final de semana, sair de casa, né? Então a gente tem os eventos aí, o Salve acontecendo, teve o Festival de Blues, tem eventos de rua, tem o Natal da Prefeitura essa semana, então são o Aldeia Sesc também, né? Uhum. Eu acho que a gente, como fundação também, tem essa tarefa de dar as mãos, né? Então a fundação apoiou a Aldeia Sesc, está apoiando os eventos da Prefeitura, a Feira do Livro. A gente tem que começar a enxergar a cidade, como tu disseste, como um ecossistema, um grande ecossistema, né? Com a cidade, ela serve para se divertir, mas a gente também tem a responsabilidade, né?
Uhum.
Então, eu acho que é isso que a gente está plantando jovens. Né? Nosso desejo aqui, resumindo, a gente está plantando Chiquinhos de Vilas.
Quem planta, colhe, né?
Esse é o nosso desejo. Já pensou um Chiquinho de Vilas em cada uma das comunidades de Caxias?
Maravilhoso.
É. Maravilha. É isso que
a gente está
pensando.
Que maravilha. Balém, obrigada por nos contar as novidades, né? Para, inclusive, falar aqui das novidades de regiões também. Parabéns pela iniciativa. Conta com a gente para o que deve viu?
Tá, muito, muito legal. Muito obrigado. E um abraço a todos os ouvintes aí da São Francisco.
Valeu, até. Tchau, tchau, Balém.
Até mais. Valeu. Tchau.